Nós vamos conversar agora com o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho. Nós vamos tratar de segurança. Nós tivemos ontem a divulgação do anuário da violência. Junto com o anuário, nós tivemos contato com os números, alguns deles bem pesados para o Estado e outros nem tanto. A gente vai fazer um balanço aqui com o secretário. Muito boa tarde, secretário. Tudo bem?
Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço aos seus ouvintes e a você.
Um abraço também, secretário. Secretário, vamos primeiro para um número que é duro, mas o Estado ele ficou ali na ponta, se não me engano, foi o terceiro colocado em número de mortes violentas. Esses dados, eles compreendem, inclusive, parte desse ano de 2020. Qual é a leitura que a secretaria faz desses dados do anuário da violência, secretário?
Esses dados têm que ser encarados com muita tranquilidade por toda a sociedade capixaba, porque nós estamos falando de um dado relativo a 2019. E é bom a sociedade entender que 2019, em termos estatísticos, porque quando a gente fala em morte, nem que é bom, mas em termos estatísticos, 2019 foi o melhor ano na série histórica de 24 anos em termos de redução de homicídios. Então nós fechamos 2019 com menos de 1.000 homicídios no Espírito Santo, uma marca que nunca foi alcançada nesses 24 anos, uma redução de 22% dos homicídios ocorridos em anos anteriores, chegando a um patamar aí de 24 mortes por 100 mil habitantes. Então foi uma marca importante. E aí quando esse dado vira para 2019, quando ele vira para 2020, num comparativo do primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2019, realmente houve um aumento de 18,5%, mas em relação a um ano que foi muito bom. Porque quando esse dado é lançado dessa forma, parece que o Espírito Santo está um caos, que nós retrocedemos há 10 anos. Não, não é isso. Tanto que nós continuamos em 2020 com o segundo melhor ano da série histórica em números de homicídios. Então, assim, nós temos um ano atípico, tivemos muitas dificuldades por conta da pandemia, tivemos um déficit efetivo nas nossas polícias, tivemos toda a questão de uma guerra do tráfico recente, que precisou expandir os seus tentáculos pela venda melhor de drogas, e paralelo a isso tivemos uma crise econômica violentíssima em todo o país, com essas filas quilométricas que nós assistimos nas portas das caixas econômicas, onde a economia informal despencou, o emprego informal despencou, e aí nós tivemos jovens afastados das escolas, famílias desestruturadas, a pobreza aumentando, dificuldade financeira, e lamentavelmente esses jovens também são cooptados pelo tráfico de entorpecentes. Estamos falando de uma criminalidade juvenil, ligada de 12 a 28 anos, e que nesse momento da pandemia teve sim um forte impacto. Continuar trabalhando para reverter esse dado hora apresentado.
Certo. Secretário, primeiro uma questão técnica. Eu não sei se o senhor está falando no Viva Voz. Se tiver, eu vou pedir para o senhor falar no bocal do telefone, porque está dando muito eco. Vamos ver se eu entendi.
Estou dentro de um carro aqui, deixa eu parar então.
Melhorou? Melhorou bem.
Ah, então desculpa, porque eu estava dentro do carro aqui, mas eu estava no trânsito, agora estou fora. Vamos lá.
Então tá ótimo. Bom, secretário, deixa eu ver só se eu entendi. Então o senhor atribui, digamos, a elevação que nós temos e o fato de o Espírito Santo aparecer entre os três primeiros estados em termos de índice de violência nesse anuário de 2020, o senhor atribui, digamos, a uma base que em 2019 era muito baixa, é isso?
Foi um ano muito bom, foi um ano que nós fechamos o ano com menos de 1.000 homicídios.
Certo.
Nós chegamos a um dado estatístico muito bom em 2019. E aí qualquer alteração que houvesse em 2020 jogaria esse número para cima. Mas ainda assim, com esse aumento que nós tivemos no primeiro semestre, 18,5% de aumento, 2020 ainda é o segundo melhor ano numa série histórica de 24 anos. Se você pegar todo o primeiro semestre desses 24 anos, 2020 já perde para 2019. Então, por isso que essa análise tem que ser feita com muito cuidado, porque parece que nós estamos num momento desesperador, não. Nós ainda temos dados controlados.
Ok. Agora, secretário, do outro lado, nós temos uma redução dos crimes, dos chamados crimes patrimoniais. Eu queria, antes de entrar nesse assunto, porém, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a que o senhor atribui essa elevação, mesmo num período como nós vivemos de pandemia, secretário?
Desculpe, você está falando da elevação dos
homicídios? Não, eu estou perguntando para o senhor. Temos esse número. Houve essa apesar dessa comparação que o senhor faz, citando a base, que nós estamos falando de uma base mais baixa em 2019, de qualquer forma, okay, nós tivemos em 2020 um número considerável de homicídios, apesar de o senhor mesmo estar falando o seguinte: olha, é a segunda melhor série histórica. De qualquer forma, esses okay números estão aí. Como é que isso se explica no meio dessa pandemia, em que, teoricamente, as pessoas ficaram mais em casa, tiveram uma relação menor, respeitaram o isolamento?
Mas, infelizmente, o número de homicídios está ligado a uma guerra do tráfico, né? Nós estamos falando de uma criminalidade juvenil, 80% desses homicídios são cometidos com arma de fogo, numa faixa etária que vai de 12 a 28 anos, ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes. Estão se matando por pontos mais rentáveis de droga. E isso aconteceu muito na pandemia. Aquele traficante que vendia sua droga lá no final do bairro, onde o cara tinha que entrar, cruzar uma rua, outra, pegar um beco, não sei o quê, aquele ponto não ficou mais rentável. Ele teve que tomar um outro ponto. E aí a guerra se instaura, e essa guerra é sempre com o fator morte. Os oponentes se degladiam se matando. É o que nós estamos assistindo nessa faixa etária de 12 a 28 anos. E agregado a isso, aí você tem jovens fora da escola no meio da pandemia, você tem famílias desestruturadas economicamente e você tem o traficante cooptando esses jovens. Então a guerra do tráfico, no momento da pandemia, ela não parou. Ela foi muito mais acentuada, que existiu muito mais esforços novos. Em contrapartida, nosso efetivo diminuindo a cada dia, porque os nossos policiais não são imunes a isso, também se contaminaram. E nós tentando, então, no meio desse cenário, nos organizar, ao mesmo tempo em que nós, efetivo policial da Polícia Civil, da Polícia Militar, tínhamos que apoiar outras ações, como fiscalizações nos municípios, barreiras sanitárias, operações em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Então, nós hipotecamos também efetivo policial em diversas outras ações para auxiliar no controle da pandemia.
Ok. Agora, secretário, tem um outro dado que é positivo, que é uma redução nos crimes patrimoniais. O Espírito Santo teve a maior queda de registros desse tipo de crime no país. O senhor atribui isso também à pandemia, ou seja, o fato de as pessoas ficarem mais em casa acabou provocando essa redução?
Eu destaco assim, seria muita hipocrisia minha falar que não, isso não ajudou em nada. Não, de forma nenhuma, né? Nós temos que ter uma leitura muito clara e transparente com o seu ouvinte. As polícias não pararam. A Polícia Militar colocou mais efetivo nas ruas porque ela teve que retirar o seu setor administrativo. As pessoas tiveram que ficar com menos profissionais e colocar esses profissionais então na área operacional. Isso possibilitou que nós tivéssemos mais pontos de bloqueio, pontos de visibilidade, abordagens a coletivos. Mas, obviamente, é claro que nós tivemos uma diminuição da circulação da população. Então, o roubo à pessoa e via pública, obviamente que ele teve uma diminuição pela ausência de pessoas também nas ruas, né? Foram meses de total paradeira, né? Vias que nem se movimentavam com veículos, quanto mais com pessoas a pé. Então, a diminuição também é um fator dentro da pandemia, mas é importante dizer para a sociedade capixaba que nós, policiais, não paramos. Retrato disso é a nossa produtividade. Foram mais de 1.200 homicidas presos, foram mais de 2.600 armas de fogo apreendidas, mais de 15 mil operações mensais realizadas pelas polícias. Então nós não podemos nos dar ao luxo de ficar home office. Nós fomos para cima da criminalidade, quer seja operações do tráfico, quer seja nesses pontos de visibilidade, trazendo visibilidade para a sociedade e constrangimento para o infrator diante da viatura, diante do giroflex, o medo dele cometer o seu ato. Mas obviamente a pandemia nesse sentido retirou muitas pessoas das ruas e claro que contribuiu para a redução também desses números.
Nós estamos conversando aqui com o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho. Secretário, quero uma opinião do senhor, embora o Estado nesse ponto não esteja nas piores estatísticas, mas eu quero uma opinião do senhor. Nós ontem, inclusive, tratamos esse assunto aqui, que tem é um aspecto mais social, o fato de nós termos uma grande quantidade de negros mortos em confronto com a polícia e também uma grande quantidade de policiais negros mortos em confronto com os bandidos. Como o senhor vê esse quadro, secretário?
Olha, é um quadro social, como nós falamos anteriormente aí, dados de jovens afastados das escolas, jovens que não enxergam o meio formal do trabalho, a escalada da escolaridade, famílias desestruturadas, famílias com baixa renda, e os mesmos negros que estão morrendo, os mesmos jovens que estão morrendo, são os jovens também que estão nessa escalada da matança. Então, assim, nós temos que tratar essas questões também sobre um outro viés que vai muito além das ações policiais. Nós temos que enxergar o peso que isso recai nos ombros dos nossos policiais quando vem esse dado numa cobrança muito forte sobre as polícias. E as polícias têm feito seu trabalho, têm contribuído com as ferramentas que elas dispõem. E como eu falei durante a nossa conversa aqui, a produtividade tem sido alta dessas instituições. E aí nós temos que apoiar os nossos policiais, mas também olhar essa questão da criminalidade sobre outros viés. Em relação às ações policiais, elas não podem ser encaradas como quando a gente fala do confronto ou quando fala da morte por ação de polícia. A morte da ação da polícia é sempre em consequência a uma reação injusta cometida contra aquele policial. Então isso tem que ficar muito bem claro para as pessoas. A polícia não entra nas comunidades matando negros, matando jovens, ela entra na comunidade para levar segurança às pessoas que ali residem. Ocorre que nós estamos nos confrontando com esses mesmos jovens irresponsáveis, inconsequentes, com um poder de fogo absurdo, nós estamos falando de pistolas, de fuzis, ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes, que não tem uma racionalidade, e aí se confrontam com os nossos policiais. Então, as mortes que ocorreram, nós lamentamos profundamente, mas é uma resposta naquele momento à afronta que aquele servidor público, policial militar, policial civil, recebe naquele momento. Então é um cenário de muita dificuldade de querer naquele momento a melhor resposta, e a melhor resposta seria que não houvesse mortes de nenhum lado, de nenhum dos lados, melhor dizendo. Mas infelizmente num confronto armado a imprevisibilidade está sempre presente, mas a resposta da polícia sempre é uma afronta que ela recebe.
Secretário, por fim, eu quero uma outra opinião do senhor. Nós tivemos um episódio que envolveu o setor de segurança e a justiça, e eu acho que boa parte do país, numa discussão enorme, que foi a libertação do traficante do André do Rep por parte do Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Marco Aurélio. O seu colega de São Paulo, imagino, não deve ter ficado nada satisfeito com essa decisão. Como é que o senhor vê essa decisão, esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a uma figura tão perigosa, secretário?
Olha, por mais que tenha argumentos legais, né, como o setor jurídico defende, é uma legislação que não conversa, né, com a sociedade brasileira, né? Não é o desejo da sociedade brasileira. Se você pegar também aqui no Espírito Santo o caso recente, naquele ataque no centro de Vitória, um daqueles jovens, ele estava preso até o mês de agosto, e ele recebe um benefício da saída do Dia dos Pais. E exatamente nessa saída ele perpetra aquele crime. Então, é uma legislação criminal que não dialoga com o desejo da sociedade. E aí, assim, é aquela questão, né? Isso não está no controle das polícias, não está no controle dos servidores. Isso traz profundo constrangimento para todos nós, profundo desgosto perante a sociedade capixaba, mas esse é um assunto que tem que ganhar a agenda nacional no Congresso Nacional, os nossos deputados e senadores. E essa agenda, ela não vem, ela não chega. Quer dizer, quanto tempo nós estamos discutindo disso, né? De saidinha, de uma legislação que permite o preso sair no Dia dos Pais, e aí depois não volta, aí o cara fica solto, ele se evade do sistema por um benefício que está previsto em legislação. Então, assim, é trabalhar isso numa agenda nacional junto ao Congresso Nacional, para ver se a gente consegue reverter.
Infelizmente, acho que nós perdemos o contato com o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, mas a gente já estava também encaminhando a entrevista aqui para o final. Queria agradecer, não vou agradecer pessoalmente, mas fica aqui o agradecimento ao secretário pela participação aqui no nosso programa, no nosso jornal.